Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora o programa Música Popular em Revista, da sua web rádio Unicamp. Uma realização RTV Unicamp, com a produção de Rafael dos Santos e pesquisadores.
Música Popular em Revista é uma amostra da produção de docentes e alunos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes. Em cada programa, um pesquisador convidado trará um tema relacionado ao universo da música popular, ilustrando através de seu repertório aspectos relacionados à história, produção e linguagem.
Olá! Hoje está aqui conosco o baterista e mestre pela Unicamp, Luiz Guilherme Sanitá. Luiz, vamos começar falando do tema da sua pesquisa?
Olá, boa tarde a todos e a todas. Rafael, uma honra estar aqui. A minha pesquisa é sobre o baterista brasileiro Wilson das Neves. Não só baterista, o Wilson teve, além da bateria, uma trajetória como cantor, como compositor, e são mais de 62 anos, de carreira. A minha pesquisa investiga, observa a trajetória musical dele na bateria, a sua performance na bateria, a contribuição dele, enquanto artista na bateria. E eu peguei do início da carreira profissional dele, no mercado, isso foi em 1954, até meados da década de 70, que teve uma grande produção, ele passou pela Rádio Nacional, pelo Teatro Municipal, foi músico de estúdio, trabalhou com grupos, conjuntos, com artistas, cantores, músico instrumental. Então, foi uma produção muito intensa. E aí eu observei, basicamente, trabalhei com 5 LPs, quatro, com ele, como líder, e o Wilson das Neves do seu conjunto. E um LP no qual ele participa, como integrante, que foi o grupo LP Os Ipanemas, e um disco que ele trabalha com a Elza, com a cantora Elza Soares. E foi a partir daí que a minha primeira... O olhar para a bateria dele veio nesse disco do LP dos Ipanemas, que foi o primeiro disco que... você vê uma amostra mais consistente, da sua performance na bateria. Então, acho que a gente podia ouvir a primeira música para tentar ilustrar um pouquinho, dessa passagem dele com o LP Os Ipanemas, gravado e lançado pela CBS em 63. A faixa que a gente pode ouvir é Zulus.
Vamos ouvir, então, Zulu com Wilson das Neves. Thank you.
Acabamos de ouvir a música Zulus, do LP Os Ipanemas, Wilson das Neves. Bom, Zulus, né, composta por Astor Silva, trombonista e arranjador do LP, e Neco, né, da Aldete de Azevedo, que foi o violonista. É uma faixa, né, que mostra o baterista transitando pelo esse universo da música afro-brasileira, né? E são duas sessões assim bem claras, né? Com uma introdução, né, em compasso composto, em que ele faz uma síntese, uma articulação de ritmos do candomblé, né, em composto binário, e depois a música ela se dissolve como se fosse uma bossa nova. Sim. Mais suave. Né? Então você tem uma primeira exposição mais... remetendo a esse universo, né, da herança africana, né, do qual o Wilson também veio, né, ele participou dos rituais de candomblé, né, aliás, a sua iniciação, né, em música foi nos rituais de candomblé. E depois um instrumental, né, típico da primeira metade dos anos 60, né, dos quartetos, quintetos, trios, né, muito próximo ao samba jazz desse período. Mas aqui me parece que o Wilson ele já vai para uma outra linha, né? Uma linha mais de um músico de acompanhador, assim, né? Que vem dessa herança, né, das orquestras.
Aliás, eu vi um vídeo recentemente no YouTube, o Chico Buarque, uma homenagem ao Wilson das Neves. Né?
Ah,
ele
sim.
Convida o Wilson para o palco, mas ele fala assim: agora eu quero convidar para o palco o meu baterista predileto, Wilson das Neves. Aí o Wilson entra e os dois cantam juntos.
Sim,
né?
Que é o Grande Hotel, se eu não me engano.
É, o Grande Hotel, exatamente. Deles, né? Exatamente. Isso é bem interessante, né? Como ele assim, ele era um músico que dava certo, né, com vários cantores, com vários grupos, né, pela maneira dele de tocar, aparentemente.
Sim,
né?
Sim. Bom, para mim, o que deu para observar assim, na trajetória dele é esse papel que ele assume mesmo, né, como um músico profissional, assim, um músico... disposto a qualquer situação musical, né, e sempre se ajustando, né, ao desenvolvimento da indústria, às transformações técnicas da indústria, né, nunca foi um músico que rejeitou, que negou alguma, isso até o final da carreira dele, né, ele chegou a gravar uma música com o Emicida, acho que foi com o Emicida, há pouco tempo antes dele falecer. E então, sempre atualizado no repertório nacional ou internacional.
Sim.
Ele tem essa questão da versatilidade, né? E eu acho que isso também foi o que garantiu ele, né? Ele precisava sobreviver nesse mercado, né, de disputa, e ele também diz isso, né? Que ele não tinha essa frase dele, né? Que não poderia perder esse emprego. Não posso perder esse emprego.
Sim.
Então, um músico que está preparado para qualquer situação. Eu poderia ouvir a música que também está no LP dos Ipanemas, Adrianas. Perdão, Adriana.
Sim.
Que é a faixa em que eles basicamente tem uma única exposição e em 5x4, né, uma métrica não tão comum assim na música instrumental nesse período, e ele faz uma... se apoia em uma única levada, né? Levada seria o acompanhamento rítmico, né? Em que ele praticamente não varia, né? Isso demonstra também uma postura de um músico que poupa, né? Os excessos, as notas, né? Uma conduta muito... possivelmente, né, tenha vindo isso dos estúdios, né? Porque ele foi músico de estúdio, então tinha essa questão, né, de ser muito polido, muito refinado. Então, acho que essa faixa, ela ilustra um pouquinho dessa capacidade de manter muito uma única intenção, né? Uma única levada e não variar.
Ele se põe a serviço do arranjo, né? Em vez de buscar chamar atenção em alguns momentos para certas atividades e ações mais virtuosísticas do instrumento.
Sim,
né?
Sim, essa é uma característica sentido, dele. Né?
E com quem ele toca nessa gravação? Você tem aí a ficha?
Adrianas, ele toca essa faixa, música do Roberto Menescal, Luiz Fernando Freire, e essa faixa é o mesmo grupo, né? Os Ipanemas, né? Astor Silva no trombone, sim. Rubens Bassini percussão, Wilson das Neves bateria e Luiz Marinho no contrabaixo. Ah, podemos entendi. Ouvir?
Podemos ouvir.
Adriana. Acabamos de ouvir Adriana, de Roberto Menescal e Luiz Fernando Freire. Bom, como eu falei, a música ela acontece a partir de uma única ideia, né, musical, e que também demonstra aí uma bateria que já se comunica muito bem com a percussão, né, e o que acaba dificultando até a nossa percepção, assim, se é... na hora que ele está conduzindo no chimbal, isso gera uma certa dúvida, né? Se é o chimbal ou se é o pandeiro, tamanha precisão, né? Na execução desses músicos. E isso, ao longo... essa primeira mostra, né? Os Ipanemas, que eu trouxe para o trabalho, ele antecede o disco Coisas, de Moacir Santos.
Moacir Santos,
né?
Sim.
Que gravar, acho que lançado em 65, né? Pela forma, e no qual o Wilson também participa da gravação.
Né? Sim.
E também antecede os afro-sambas, né, de Baden e Vinícius, né, que tem essa temática, né, dessa herança da música negra. Né,
são dois discos importantes, né, dentro da fotografia da música popular brasileira.
Dois, né? Sem dúvida. E pode ser uma mostra também dessa intenção, né, desses músicos, né, que... Porque o disco dos Ipanemas, eles lançaram um disco e foram poucos exemplares, né? A gravadora não produziu muitas cópias e o disco sumiu, desapareceu. Eles não, enfim, não fizeram shows, não fizeram nenhum tipo de apresentação. Então, só nos anos 2000 é que o disco foi redescoberto, né, por um DJ da cena londrina e que retoma, né, encontra, né, nos Ipanemas e vê aquela joia, né, aquele, como se fosse um disco que caiu no esquecimento e devemos, né.
Sim.
E aí que tem uma nova reedição dos Ipanemas, né, num outro momento, né, e acho que caminha por aí. Bom, aí ao longo dos anos 60, o Wilson vai amadurecendo o seu estilo na bateria, vai conquistando cada vez mais prestígio no meio artístico, né? E em 68 ele grava um LP com a Elza Soares, o disco chama Elza Soares, baterista Wilson das Neves. E é interessante porque nesse LP aparece um baterista junto com uma cantora na capa.
Isso é uma coisa rara, né?
É rara e é significativo, né?
Sim,
Essa imagem é forte. E, então, é um disco que é uma relação direta, assim, da voz, do canto da Elza com a bateria. E uma bateria que se comporta muito bem, que acompanha, né, a cantora de uma maneira muito, como dizer, com muito equilíbrio, com uma relação, né, de ajuste, né? O Wilson, ele foi reconhecido como um músico, um baterista, né, de acompanhamento, e tem a faixa, que talvez a faixa mais emblemática assim, do disco, que é a faixa Deixa Isso Pra Lá, composição de Alberto Paes e Edson Menezes.
Alberto Paes.
Que é gravado em ritmo de samba, com andamento médio aí de 106 BPMs. E é a faixa que a gente verifica a interação do canto e a bateria, né, de uma forma mais acentuada, assim. A gente podia prestar atenção no final, né, que acontece como se fosse um dueto de voz e bateria. A gente poderia ouvir, então, Deixa Isso Pra Lá, Alberto Paes e Edson Menezes.
Vamos ouvir, então.
Deixa que diga o que pense, o que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que sei. Eu não estou fazendo nada, nem você também. Com a mão bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga o que pense, o que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que sei. Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim. Falando de amor é assim. Mãozinhas com mãozinhas pra lá. Beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar. Amor é balanceio, meu bem. Só vale meu balanço quem tem carinho para dar. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pense, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pense, que fale. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso.
Bom, acabamos de ouvir Deixa Isso Pra Lá, Alberto Paz e Edson Menezes. Foi um disco também que eu trabalhei, né, na pesquisa, porque mostra, né, uma bateria que também dialoga, né, de certa forma, né, não é uma bateria tão explosiva, tão intensa, ela faz muito bem esse papel, né, de equilibrar junto com a cantora, e, mas também nos momentos decisivos, como nesse final de Deixa Isso Pra Lá, a gente percebe, né, uma interação e uma ideia até melódica assim, de se apoiar no canto da Elza e a Elza também tentar uma comunicação.
É um diálogo, né? Uma interação entre os dois, né?
Exato. E, sem dúvida, uma referência, né, aos estudiosos de música popular e um disco que tem muita informação. Bom, e nesse mesmo ano ele lança o seu primeiro LP enquanto líder, né? O Wilson das Neves e seu conjunto, que é o LP Juventude 2000, lançado pela Farlofone. E é um disco que já também mostra essa coisa versátil do Wilson, né? De sintetizar tudo, né, o que está acontecendo no momento. Então é um disco que tem muita referência do Iê Iê Iê, né, algumas faixas que ele faz como referência, né, de músicas de sucesso, né, internacional. E é um disco também que tem, pretende, né, ser vendável, tem o seu caráter comercial. E tem, é curioso que nesse LP, na última faixa, O Abominável Homem das Neves, o Wilson faz uma coisa que até então não é, o que não é muito comum na sua trajetória, que é um solo. Ele desenvolve um solo de aproximadamente 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, né, com várias nuances, vários clímax, né, fazendo uso, né, de onomatopeia, mudando o timbre dos tambores, afinação da caixa. Um solo muito, muito consciente, muito bem estruturado, que eu transcrevi na pesquisa. E aí, um segundo momento, claramente ele assume o rock and roll do Iê Iê Iê, com quem ele grava também. Ele grava com Caetano Veloso, grava com Gilberto Gil, Roberto Carlos, né? Então, é um disco que também a gente vê toda essa versatilidade que de referências rítmicas, né, que o baterista faz com muita proficiência.
Pode-se dizer, então, que ele não tinha a mesma preocupação que alguns bateristas contemporâneos dele em serem mais fiéis a alguns estilos, como tocar só samba ou tocar outros ritmos?
Sim.
Ele incorporava estilos qualquer, estilos brasileiros, estrangeiros.
Sim, o que viesse, né? Como eu falei, esse ecletismo, né, permeia a carreira do Wilson.
Sim.
Isso durante essa fase, principalmente dos anos 60, né, de forte ecletismo musical. Já na década de 70, ele se assume, né, enquanto um baterista de samba, né? Ele aproveita também essa retomada do samba, né? E usa, né, e se assume enquanto um baterista de samba, mas a gente percebe que, né, na década de 60 ele tá gravando tudo, é baião, é rock, samba, afoxé, ritmos do candomblé, tudo. Acho que a gente poderia ouvir a música O Abominável Homem das Neves.
Vamos lá, então. We'll be right back.
Acabamos de ouvir o Abominável Homem das Neves. Então, dá para perceber assim, né, com aproximadamente 1 minuto e 57, que o baterista compõe um solo, né, que parece bem estruturado, né, dividido em partes, né, como eu falei, alternando clímax e nuances, né, por meio de explorando timbres, dinâmicas, frases, cantos e alguns efeitos também que a gente consegue perceber, né, pela técnica estéreo de gravação. No ano seguinte, então, foi um período mais intenso, assim, né, da produção dele enquanto baterista, né? No ano seguinte, ele lança mais um disco, que chama-se o Som Quente ao das Neves, no ano seguinte, 69, e que aí, ao mesmo tempo que a gente ouve uma bateria que tá incorporando diferentes referências estilísticas, também aponta para uma espécie de combinação com música latina, né? Então é uma bateria que vai se ampliando, né? Assim, as referências são múltiplas. E também nesse disco a gente já percebe o apoio intenso na percussão, né? Com o naipe de percussão, né?
Tá.
Então o Wilson, né, sendo acompanhado pela percussão, e essa é uma faceta da sua bateria, né, porque ele acompanha desde o início da carreira, ele tem a ligação com a percussão, mas nesse disco e nos próximos, e ao longo da década de 70, né, nesse período de revitalização do samba, em que ele grava com muitos nomes, né, João Nogueira, Clara Nunes, Beth Carvalho, Elisete Cardoso, Martinho da Vila, enfim, toda essa produção, né, que até foi classificada, né, pejorativamente, né, como um sambão joia,
sim,
né, ele participa dessa produção, dessa fase do samba, e aí a gente percebe essa bateria, né, nesse disco, como eu falei, de 69, o Som Quente, já muito ligada, muito intrínseca com o naipe de percussão. E a gente percebe, por exemplo, na faixa Zazueira, né, a composição de Jorge Ben,
uhum,
essa referência, né, e esse estilo sendo forjado aí ao mesmo tempo com a percussão. A gente poderia ouvir, então.
Vamos lá. We'll be right back.
a gente acabou de ouvir Zazueira, composição de Jorge Ben. Então, a presença marcante da percussão, congas, caubel, pandeiro, guiro. Como eu falei, a música flerta, né, com o samba, partes, né, elementos do rock, com a música latina, lembra merengue, xaxaxá. Enfim, é um misto aí de múltiplas referências. E essa também é a sua característica, né? O Wilson tem esse apoio muito forte com a percussão e uma bateria que a gente percebe em momentos pontuais, né? Seja quando ele executa o prato de condução ou quando ele faz uma virada muito sutil que a gente consegue identificar a bateria, né, que está acontecendo, que em geral parece estar camuflada, né, naquela massa sonora.
Sim. Uhum.
Então esse disco também já mostra, né, uma mostragem, né, de como o seu estilo ele vai passando por diferentes fases, né, e sempre atento às produções do momento, né. No ano seguinte, em 1970, ele lança Samba Tropi, até aí Morreu das Neves. Também bebendo um pouco da onda do funk, né, que já também vinha entrando no mercado brasileiro, né, final dos anos 60, e abraçando também muito essa estética do Jorge Ben, né, e ele mesmo diz até no encarte, né, o Samba Tropi não é nada mais do que o Jorge Ben vem fazendo, né.
Sim.
Então ele faz a sua releitura, né, desses ritmos, e eu acho que a gente poderia ouvir a versão que ele fez da música do Chico Buarque, Essa Moça Tá Diferente. Então, acabamos de ouvir Essa Moça Tá Diferente, composição de Chico Buarque, do LP Samba Tropi, até aí Morreu das Neves, LP de 1970. Então, como eu falei, né, é tamanha, precisão, interação, né, com o naipe de percussão, né, da conga, quase que a gente não identifica, né, por exemplo, quando o baterista executa as notas no aro, é muito... Está muito imbricado e a gente tem essa dificuldade de perceber, né? E essa nova sonoridade que ele vai produzindo, né? Ao mesmo tempo. Uma nova... Assumindo novos significados para a bateria nesse momento, né? Não é uma bateria que é explosiva, que busca o virtuosismo, que busca se aparecer. Então, essa figura, né, do profissional que assume, né, em prol do arranjo, em prol do que soa mais, isso vem... É uma característica bem presente, né, na produção do Wilson. E o último disco que eu trabalhei, o LP O Som Quente é o das Neves, que é uma outra edição, a gente não deve confundir com Som Quente é o das Neves, de 69. Aí você percebe toda essa estética do samba mesmo da década de 70, né? Que foi a experiência que ele teve, né, com os estúdios de gravação, que isso também foi muito importante, né, para ele se situar, e o estúdio foi a principal atividade, né, dele, enquanto músico, sempre esteve no estúdio. Então, em O Som Quente é o das Neves, né, O Som das Neves, seu conjunto, lançado em 1976 pela gravadora Underground, também mostra essa unificação, assim, esse casamento, né, da bateria com o naipe de percussão. A gente poderia ouvir, então, tema para Elisete, composição de Wilson das Neves, em homenagem à cantora Elisete Cardoso. Vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Acabamos de ouvir tema para Elisete, composição de Wilson das Neves. É nesse momento também que ele passa a compor. Nesse LP ele canta, então já é um marco, uma divisão na sua carreira, né? Dele se assumindo também como compositor. E mais tarde, né, O Som Sagrado, em 96, ele ganha também até prêmio como cantor revelação. Então, foi uma carreira muito intensa. O Wilson nos presenteia e presenteou com... Enfim, são mais de 800 registros que não se sabe ao certo, né? Uma carreira muito extensa, muito versátil. E é difícil a gente também ter um... se a gente pensar, né, que ele começa em 54 e é em 76, né, quando ele lança o quarto disco, né, com o seu conjunto, ou seja, pouco mais de 30 anos já de carreira na bateria, ele se lançar como compositor e cantor e ainda ter sucesso, é difícil.
É surpreendente,
a gente,
né?
É surpreendente, claro. Então... e o Wilson, como o Jorge Helder falou pra mim, a bateria foi só um instrumento que caiu na mão dele, mas se ele fosse qualquer outro instrumento que ele fosse tocar, ele ia ter sucesso tanto, né, quanto teve. Então, foi um prazer, assim, estudar a obra dele, um pedacinho da obra dele, que é vasta, uma sorte tremenda a gente, né, ter esse artista, e agradecer ao programa, agradecer ao Rafael, aos ouvintes, dizer que é um enorme prazer estar aqui falando e agradecer o espaço.
Esse foi o programa número 22 com o pesquisador Luiz Guilherme Sanitá. Luiz, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Ouça os 21 programas gravados no nosso site, rtv.unicamp.br. Voltaremos no próximo programa. Até lá.
Você acabou de ouvir o programa Música Popular em Revista, uma produção da Web Rádio Unicamp e realização RTV Unicamp. Próximo programa.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.